Boa noite, então, aos meus queridos colegas, alunos do curso de Terapia por Imagens, nossa penúltima aula neste curso que começou lá no início do ano, né? E que agora chega ao seu final. O texto que nós vamos trabalhar hoje é uma destas crônicas que encantam no imaginário popular recente. É uma obra de um austríaco chamado Daniel Glattau. Depois, quando eu enviar a aula editada para os senhores, eu vou mandar junto a capa do livro, tá? É Suma de Letras, é a edição em português, que é a editora no nosso país. Pois esse livro, o Daniel, ele é um cronista austríaco, escritor, jornalista, e ele se propôs, ele pegou um tema muito batido, que hoje há filmes sobre isso, que é aquela história de duas pessoas que não se conhecem e trocam correspondência. Algo que, quer dizer, qual é o estímulo literário que há para algo assim? E, no entanto, a partir de algo tão básico, ele constrói uma crônica atualíssima dentro do imaginário. Hoje, no consultório, muitas pessoas que são solteiras, que procuram relacionamentos, nos contam que frequentam sites como Tinder e outros sites de relacionamento. Elas mandam para lá recados, perfis. E aí recebem pessoas e trocam correspondências, imagens, tudo. Mas o Daniel, ele recua um pouco no tempo e ele resgata, ele faz aquilo que outros escritores já fizeram, que fazem desde os anos 1400, 1500, né? Nesse sentido, Goethe, por exemplo, quando fala dos sofrimentos de Werther, já trabalhava essa questão das cartas. Mas o Daniel, ele pega as fragilidades nossas, os desejos nossos, as esperanças. Quando eu digo nossos, eu quero dizer de grande parte de uma base ocidental, de pessoas como nós, que fazem esse curso, né, com o nosso perfil sociocultural próximo a isso. Claro que sabemos, em filosofia clínica, cada pessoa tem uma única estrutura de pensamento, dentro de um exame das categorias, etc. Ele busca uma aproximação disso. Então, todo o livro se passa por troca de e-mails, todinho. Os que estão aqui em Porto Alegre podem ver aqui, ó, como ele coloca a estrutura da narrativa. Então, é um senhor, um rapaz chamado Léo, ele envia para ele envia para ele recebe por engano um e-mail e começa a trocar e ele começa a se corresponder. Primeiro, ele recebe por engano esse e-mail de uma moça, aí ele responde com ironia, ela também responde com ironia, e eles começam uma troca de correspondência por e-mail. Isso aqui se passa alguns anos antes de surgir Facebook, WhatsApp, todas essas mídias sociais. Isso se passa naquela época, logo que o computador começa a se tornar popular e a grande fonte de comunicação passa a ser, além da telefonia, os e-mails. É nesse ambiente, tá bom? Bem, há muitas lições importantes para tudo que nós estudamos aqui em Terapêuticas por Imagens via Filosofia Clínica. E nós vamos ver várias dessas lições importantes agora, tá bom? Vamos iniciar então. Durante todo o primeiro capítulo, o autor, o Daniel, gritou. Vai fazer uma. Vai estabelecer a interseção entre o Léo e essa moça, né? Todo tempo o primeiro capítulo é para isso. Uma vez estabelecida essa interseção, quer dizer, eles começam a trocar e-mails curtos, irônicos, por conta de um engano. Ela acabou colocando o Léo numa lista dela lá, e por conta disso eles vão trocando e-mails curtos tal, e isso acaba prosseguindo. Um se interessa pelo modo de escrever do outro e tudo, isso acaba prosseguindo. Bom, o que acontece a partir daí vem agora. Nós vamos ver a partir de agora. Cada e-mail que eles trocam é seguido assim, ó, de o assunto, o objeto do e-mail, e quando é uma correspondência assim breve, seguida, o autor coloca quanto tempo leva de um até que um recebe o e-mail e responde ao outro. Então, eles começam a ela ele ela manda um e-mail, né, pro Léo, e diz assim, ó: tempo de merda hoje, hein? Abraços. E 3 minutos depois ele responde: 1, chuva; 2, neve; 3, chuva com neve. Léo leva 2 minutos, ela responde para ele: você ainda está magoado? 50 segundos depois: nunca estive. 30 segundos depois: ou não gosta de conversar com mulheres casadas? Ela tinha dito para ele que ela era casada, né? E entre outros dados. 1 minuto depois ele escreve: gosto sim, mas às vezes me espanta por que mulheres casadas gostam tanto de conversar com homens inteiramente desconhecidos como eu. 40 segundos depois disso ela responde para ele: há tantas assim em sua caixa de entrada? A que percentagem, na verdade, eu correspondo em sua terapia de tratamento contra Marlene? Ele tinha dito para ela no primeiro capítulo que tinha se relacionado com a Marlene e acabou com a Marlene porque ele é um homem romântico, ele gosta de ficar com uma única mulher e que não, eles não tinham muito a ver mais, não. Ele responde: que bom, Amy, você está voltando lentamente à sua boa forma. Agora há pouco você me pareceu um tanto desestimulada, desanimada, tímida. Bom, ela leva meia hora para responder isso. E diz: querido Léo, falando sério, preciso lhe dizer, sinceramente, sinto muito por aquele meu e-mail com 7 itens da semana passada. Ela faz uma verdadeira análise dele, como se ela fosse uma doutora no assunto, né? Eu reli algumas vezes e devo admitir, quando alguém o lê, ele realmente soa repugnante. O problema é que você não pôde me ver ao dizer aquilo. Se pudesse, não ficaria zangado comigo de jeito nenhum. Acredite em mim, sou qualquer coisa, menos uma pessoa frustrada. Minhas decepções com os homens se mantiveram em limites razoáveis, isto é, claro que existem homens limitados, mas eu tive sorte. No que se refere a isso, estou muito bem. Meu cinismo é mais um esporte, uma brincadeira, do que raiva ou acerto de contas. Além disso, aprecio muito que você tenha me contado sobre a Marlene. A propósito, me chama a atenção que você, na verdade, não me contou nada sobre ela, o tipo de mulher que era, etc. Bom, ele continua conversando com ela, continua, explicando coisas dela. Ele retruca certas ironias. Ela diz que ele é um psicólogo da linguagem, ele diz que nunca estudou nada disso aí. No dia seguinte, ela manda o primeiro e-mail do dia para ele, diz: senhor Léo. Ele não responde. Passa um dia, ela manda de novo e escreve Léo com letras bem espichadas. Olhem aqui, ó, como é que ela escreve. Vendo? Passa mais um dia, ele não responde nada. Aí ela manda só um recado, um e-mail, o título é Sem Assunto, escrito embaixo: idiota. Passam mais 2 dias. Aí vai um outro e-mail dela para ele, dessa vez com o título Mensagem Simpática da M. Ah, sim, perdão. Ah, ele é que manda isso para ela 2 dias depois e diz assim para ela: Olá, M. É uma sensação muito agradável chegar em casa depois de uma viagem de trabalho para um seminário em Bucareste, uma cidade não exatamente abençoada com atrativos e também modestas em termos de colorido, que de modo perverso também está na chamada primavera, tempestades de neve, etc. Ligar imediatamente o computador, abrir o correio eletrônico e, em meio a um emaranhado de 500 impiedosos portadores de mensagens dispensáveis ou deploráveis, encontrar 4 e-mails da senhora, altamente apreciada por seu talento com a língua, modo de se expressar e enumerações, e alegrar-se com a ideia de finalmente, como um urso polar em meio a um progressivo degelo, poder ler algumas linhas simpáticas, afetuosas, engraçadas, dessas que aquecem o coração. A pessoa abre euforicamente o primeiro e-mail e com seus dois olhos se depara ao mesmo tempo com idiota. Obrigado pela saudação, M. Muito obrigado. Você conseguiu novamente tirar belas conclusões. No entanto, vou decepcioná-la. Não me incomoda de modo algum que você esteja feliz de ter um dono aí com você. Eu nunca tive a pretensão de conhecê-la mais de perto. Não mais do que é possível por meio da correspondência eletrônica. Tampouco quis saber como você é. Eu crio uma imagem própria de você, a partir dos textos que você me escreve. Eu concebo a minha própria M. Ainda tenho nos mesmos elementos iniciais diante de mim, os mesmos com que já me deparei no nosso primeiro contato. Tanto faz. Se você foi 3 vezes casada de modo trágico, 5 vezes alegremente separada, ou diariamente feliz com a ideia de ainda estar livre e libertinamente solteira nas noites de sábado, para mim tanto faz. Na verdade, constato com pesar que o contato comigo a deixa claramente exausta. Bom, pensam que ela deixou isso por assim mesmo?
Ele foi só.
2 horas depois. Mandou um e-mail sem assunto, tá? Primeiramente, o mais importante, ela começa. Não é olá, não é como foi a viagem, não. Ela já começa disparando em cima dele. Primeiramente, o mais importante, o urso polar Leo está de volta de Bucareste. Bem-vindo. Perdoe-me pelo idiota, mas era simplesmente a coisa mais óbvia dizer. Como eu poderia adivinhar que estou lidando com um homem predisposto a se tornar um extraterrestre, que não fica desapontado ao saber que sua fiel e respeitosamente sarcástica parceira de correspondências já tem dono? Como poderia adivinhar que estou lidando com um homem que prefere conceber sua própria M a conhecer a verdadeira? No que se refere a isso, me permita provocá-lo, ao menos um pouco. Por melhor que você possa me conceber em suas mais ousadas fantasias, você não conseguirá, querido Léo, seu psicólogo da linguagem, aproximar-se da verdadeira M. Você se sente provocado? Não? Já imaginava isso? Receio que seja mais o contrário. Você fica me provocando, Léo. Você tem uma maneira nada ortodoxa, mas extremamente eficiente de se mostrar cada vez mais interessante para mim. Você, ao mesmo tempo, quer saber tudo e nada sobre mim. Você declara, conforme sua disposição do dia, seu interesse e seu já quase patológico desinteresse por mim. E isso me atiça e me incomoda alternadamente. Neste exato momento, você me atiça, admito isso. Mas também você seja assim um velho lobo romeno. Talvez você seja isso. Um solitário complexado, um cão sem dono, que não consegue olhar uma mulher de perto, alguém que tem um medo grave de encontros reais, que precisa criar constantemente seus mundos fantasiosos, porque não consegue se orientar em ambientes concretos, vivos, palpáveis, reais. Talvez você seja um complexado típico em relação às mulheres. Ah, sim, agora sim eu gostaria de fazer uma pergunta àquela sua Marlene. Por acaso você tem um número de telefone ou do piloto espanhol dela? Bom, a carta dela continua e é pesada até o fim. Tudo porque ele viajou alguns dias e esqueceu de comunicar a ela, ficou mudo e ela mandava aqueles recados e ele não respondia nada. Então já viu como ela responde essas coisas, não é? Ela termina essa carta dizendo: com carinho, sua M. Bem, vamos ver algumas pontuações de discursos aqui. O que temos até essa parte? O Léo e a Amy se conheceram por um acaso. Ela disparou erroneamente um e-mail para um grupo lá, ele acabou recebendo. Os dois são muito irônicos, começaram a trocar farpas. Isso acabou aproximando e eles se divertindo com essas trocas de e-mails. Ela contou para ele que ela é casada, que ela tem filhos e tudo. Ele contou que ele teve uma namorada durante tempos, a Marlene e tal, depois terminou porque ele é muito romântico, ele não conseguia viver com as ideias dela, e eles começam a trocar essas cartas e se tornam próximos. Ela abre o computador dela cada instante, passa por perto para ver se tem um e-mail dele. Se tem, ela responde para ele esses e-mails, né? Eles se tornam amigos. Bem, no entanto, nós temos alguns elementos importantes aqui. Vocês viram que um já começa a construir uma imagem para o outro? Que um já começa a procurar pelas palavras que eles trocam, dimensionar o outro, contextualizar o outro, que eles fazem isso naturalmente. Quando não há esse caráter no qual tudo, a aproximação é via dado de semiose escrito, quando você está diante do outro, visualiza o outro diretamente, pode tocar o outro, ouvir o outro, tudo isso diretamente, esses elementos imagéticos não existem? Ou eles existem de uma outra forma? Eles costumam existir, sim, só que eles costumam existir de uma outra forma, de um outro modo. Eles costumam existir, por exemplo, costumam, porque não é uma regra, não é para todos, né? Então o casal começa a se conhecer e um começa a imaginar sobre o outro, né? Como será a vida dele, como será o cotidiano. Também há esse tipo de imaginário, muitas vezes costuma aparecer. Ou seja, trocando o dado de semiose, muitas vezes pode haver uma troca desses elementos imagéticos, mas eles tendem a ser um padrão de uma época, de um contexto como o nosso, né? Como evolui uma relação, uma interseção como essa? O que acontece? Cada um vai prosseguir imaginando o outro? Cada um vai seguir idealizando e fazendo essas amarrações? Ou vai haver uma hora em que um vai dizer: bom, agora temos que estreitar os caminhos e tudo mais? Aqui nós temos vários fatores que, por tudo que estudamos nesse nosso curso de terapêuticas por imagens, temos alguns fatores importantes. Primeiro, se acontecer, não é, do Léo encontrar a Amy, da Amy encontrar o Léo, vamos supor, eles marcam um encontro num café, por exemplo, tá? E lá chegando, o que eles encontrarem se destoar muito daquilo que eles construíram imageticamente um sobre o outro, o que ocorre? Um afastamento? Uma decepção? Como será que o Léo está construindo no imaginário dele essa moça, a Amy? E aliás, quem diz que é moça? Ela pode ter 60, 70 anos? Ela pode ter, pelo dado de semiose, pelo que ele propicia, ela pode estar dizendo coisas que, na verdade, depois serão outras. Então, esse encontro, o que eles vão encontrar depois, o quanto pode se afastar e se aproximar disso que eles estão construindo aqui? Ok? Então, vamos prosseguir. Vamos ver o que acontece. Essa obra são centenas de e-mails, nós não temos como ler todos aqui nessa noite, mas vamos selecionar alguns que tragam um painel disso que eles estão vivendo, tá bom? Depois a gente vai abrir para as questões, dúvidas, considerações de vocês. Tomem como exemplo o que temos trabalhado na terapêutica por imagem, ok? Se vocês constroem no imaginário de vocês certos elementos imagéticos, certas meditações imagéticas, que depois precisarão conversar com a base categorial da nossa época, com o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, se isso que você construiu é sedutor, mas é falacioso, quando finalmente for conversar com o mundo tal qual a sociedade dos homens o construiu, e a discrepância for muito forte, pode haver um desencanto, uma frustração, como haveria como no caso deles aqui, se se encontrassem, ou não, uma coisa pode perfeitamente conviver com a discrepância em relação à outra, ok? Bom, eles continuam trocando vários e-mails até que chega uma hora que, que ele diz assim para a M: querida M, sugiro que nos encontremos pessoalmente, mas sem que saibamos, ou seja, permaneçamos confundíveis em meio a uma massa humana. Poderíamos escolher, por exemplo, o Café Huber. Você certamente o conhece. Um público bem variado costuma se encontrar lá. Escolhemos um período de 2 horas, talvez numa tarde de domingo, e nesse tempo estaremos ambos presentes. No vai e vem constante, no empurra-empurra do salão, ninguém vai notar que estamos tentando nos descobrir. Quanto a seu possível desapontamento, caso eu não corresponda às suas expectativas visuais, penso eu, nós não temos que revelar o segredo das nossas aparências após o nosso encontro. O interessante é se e como cada um acha que reconhece o outro, e não como de fato nós nos parecemos, acho eu. Eu digo novamente, não quero saber como você é, só quero lhe reconhecer, e isso eu vou fazer. A propósito, eu não mantenho mais de pé a minha descrição anterior. Para mim, você ficou mais jovem, senhora M. E tem mais, gosto muito que você sempre cite seus e-mails antigos. Isso quer dizer que você obviamente os guardou, é lisonjeiro. O que você acha da minha ideia do encontro? Com carinho, Léo. Ou seja, eles constroem, nesse caso, se ela topar a ideia dele, ele está construindo imaginários em cascata. Não é? Não se trata de colocar os dados das terapêuticas por imagens criados em relação a uma computação quanto aos conteúdos. Não é isso, né? Vamos ver se ela vai topar isso que ele está propondo. 40 minutos depois ela diz: querido Léo, temos um problema. Se você me reconhecer, saberá como eu sou. Se eu o reconhecer, saberei como você é. Mas você não quer saber de jeito algum como eu sou, não é? E eu tenho receio de que você não vai me agradar. Será esse o fim da nossa interessante história conjunta? Ou, colocando de outra maneira, nós queremos de repente nos reconhecer tão rápido para que não tenhamos mais que escrever um para o outro? No caso, o preço da minha curiosidade seria muito alto. Então, melhor permanecer anônima e até o fim da vida receber essas mensagens de você, seu urso polar. Beijinho, M. Ou seja, a M, para ela, provavelmente, nessa parte, essa distância e esse imaginário construído são interessantes para ela. Ok? Vejam que eu estou pulando uma série de questões éticas e morais aqui, né? Afinal, Então a Amy é casada. E ela deu isso a conhecer a ele, e ele até questiona: que interessante uma mulher casada querer conversar assim comigo e tudo mais, por que será tudo? E eles ficam trocando e-mails, e olha, são vários durante o dia, vários que eles trocam. Ela passa pelo computador e vê que ele mandou um e-mail, ela responde sempre que pode, eles estão ali. Você é muito amável, ele diz 35 minutos depois. Não estou preocupado com o nosso encontro, você não vai me reconhecer, e eu tenho uma noção tão clara de como você é que ela será sem dúvida confirmada. Caso, de fato, a ideia que eu faço de você não esteja certa, então eu não vou identificar você. Daí posso manter a imagem que tenho agora, tanto faz. Beijinho para você também, Léo. Dez minutos depois, essa foi rápida, é quase um WhatsApp que eles estão fazendo, tão rápido. Mestre Léo, me enlouquece você ter tanta certeza de saber como eu sou. Isso é muito impertinente da sua parte. Mais uma pergunta. Quando você faz essa imagem de contornos precisos de mim, Léo, ao menos você gosta do que vê? 8 minutos depois. Gostar, gostar, gostar. Isso realmente é tão importante? 5 minutos depois. Sim, é importantíssimo, senhor teólogo da moral. Ao menos para mim. Eu gosto que, 1, gostem de mim. E, 2, eu gosto de gostar. 7 minutos depois. Não basta que você goste de si mesmo? 11 minutos depois. Não. Para isso eu sou muito vaidosa, e além disso, é um pouco mais fácil gostar de si mesmo quando os outros gostam de você. Provavelmente você quer que gostem de você somente na sua caixa postal, né? Ela é paciente, para agradá-la não é preciso sequer você se esconder ou fazer alguma coisa. A propósito, você ainda tem essas coisas? E aí eles começam a discutir, tá? Discutem, discutem, discutem. Ficam trocando muito tempo. E aí um começa a controlar um pouco o tempo do outro pelas respostas. Por exemplo, lá pelas tantas, ela escreve para ele assim e diz: então, chegou tarde em casa, hein? Léo, Léo, o que você anda aprontando por aí à noite? Diga logo, anuncia-se aí uma sucessora de uma daquela antiga sua Marlene? Se for o caso, você tem que me informar sobre essa mulher o quanto antes e em detalhes, para que eu possa dissuadi-lo. Afinal, minha intuição me diz que você não deveria se envolver com ninguém no momento. Você ainda não está pronto para uma nova relação. Além disso, você tem a mim. E a imagem que você faz de mim certamente se aproxima mais do seu ideal de mulher do que uma conhecida qualquer saída de um bar, provavelmente forrada de plush vermelho. Portanto, fique em casa de agora em diante, ok? E vez ou outra a gente toma uma taça de vinho juntos por volta da meia-noite. E depois você ficará cansado e vai dormir, de modo que no dia seguinte estará novamente em forma para trocar e-mails comigo. A sua deusa imaginária, M. Estamos combinados? Eles, aqui, em e-mails anteriores, não é? Eles trocam muito, eles abrem. Ela diz: peguem uma taça de vinho que eu vou pegar aqui, e tomam e continuam teclando e conversando. 2 horas depois desse e-mail que ela mandou, ele retorna. Esses e-mails que eles trocam nessa parte aqui não tem assunto, é direto assim, ó. Querida, ah, como é agradável poder novamente vivenciar uma verdadeiramente encantadora cena de ciúmes. Já sei, ela foi construída à italiana, é claro, mas gostei dela assim mesmo. No que diz respeito às minhas conhecidas, sugiro que façamos como seu marido, os 2 filhos que você tem e seus esquilos. Tudo isso simplesmente não cabe aqui. Aqui existe espaço apenas para nós dois. A gente vai se manter em contato até que um de nós dê o último suspiro e perca a vontade. E acho que não serei eu. Tenha um belo dia de primavera. Seu Léo. 10 minutinhos depois. Acabo de me lembrar de uma coisa, Léo. O que foi feito do nosso jogo de encontro e reconhecimento? Você não quer mais? Devo realmente me preocupar com essa mulher de olhos turvos do bar, de plush? Então, o que você acha de depois de amanhã, domingo, 25 de março, a partir das 3 da tarde, no apinhado Café Huber? Vamos em frente? M. E aí, eles marcam, tá? Depois de trocar muitos e-mails, de conjecturas, e... E vai longe essa conversa entre os dois, tá? Ele diz que... Ele diz que ele precisa viajar para Praga, para trabalho, e ela desconfia. Ela diz, isso aí é desculpa, você, como é o nome dela? Ele diz, não tem nome, não tem ela nenhuma, eu vou a trabalho mesmo e tal. E aí ela começa com outras questões, ele pergunta para ela, por acaso você dorme nua? Boa noite, Léo. E aí ela, 4 minutos depois de ele perguntar isso, ela diz, ei, mestre Léo, essa pergunta foi realmente erótica. Não imaginava de maneira nenhuma que você fosse capaz disso. Para não estragar essa tensão que surgiu de repente entre nós, prefiro me abster de perguntar como é o seu pijama. Portanto, boa noite e boa praga para você. Ele ia para praga, né? Para trabalho. 50 segundos depois, ele responde, então, você dorme nua? 1 minuto depois. Ora, ele realmente quer saber, exclusivamente para seu mundo de fantasia, querido Léo, digamos, depende de quem está ao lado. E agora, aproveite praga A2, M. Ele diz para ela que vai realmente a trabalho. Quando ele retorna, depois de muitos e-mails como esses que eu acabo de ler para vocês, eles resolvem colocar diante essa ideia de se encontrar nesse bar, naqueles moldes que o Léo propôs. Eles vão numa determinada hora, o bar tem muita gente, mas um não diz para o outro como é que é e tal, e um vai tentar reconhecer o outro a partir do que eles trocaram aqui. E novamente nós estamos diante da lição importante que temos trabalhado aqui nesse curso de terapêuticas por imagem via filosofia clínica. Se o Léo chega lá e se depara com uma senhora de 75 anos que usa sua bengala e é obesa, envelhecida, sentada tomando seu chá, e ela diz a ele que ela é a M, eles continuariam essa troca inspiradora e engraçada de e-mails? Ou se a Amy chega lá e encontra um homem que em nada condiz com o que ela imaginava, um galã, encontra um homem bastante idoso, muito barrigudo, todo inchado, vermelho de beber cerveja, vinho e uísque, e sabe... Não muito higienizado e tal, será que ela continuaria trocando isso aqui? E ele dá uma gargalhada sarcástica, toda trocada, dizendo para ela que era uma brincadeira e tal. Será que a imagem, os verbos mentais construídos resistiriam a um impacto como este? Agora, quando eles construíram esses verbos mentais, esse dado imagético via troca de e-mails, os dois são espirituosos, eles às vezes brigam, se ofendem, mas continuam conversando e tudo, um já tem uma imagem do outro, mais ou menos, isso se passa numa época em que não havia Facebook, não havia WhatsApp, não tinha como dar um Google e ver a imagem da pessoa, não existia nada disso, quer dizer, era e-mail mesmo. Então, cada um nessas cartas está imaginando, construindo, a partir do que o outro escreve isso. E eles querem colocar isso em contato com a sociedade dos homens, os verbos mentais da sociedade dos homens. Vamos trazer de novo para nós. Durante todo esse curso, vocês aprenderam a construir elementos verbos, imagens mentais condizentes com vocês. Se vocês fizeram, se seduziram, se alienaram, negligenciaram todos os avisos que o professor deu, e foram muitos ao longo do curso, o que pode acontecer quando vocês conversarem essas imagens mentais com o cotidiano, com a vida? Podem ter um choque, podem ficar frustrados, desiludidos e abandonar. Os outros que vão fazer ajustes, que vão saber conversar, conversar discrepâncias, aproximá-las, contorná-las, acessá-las de outra maneira, podem se beneficiar muito. Não é? Pode. Por isso os ajustes muitas vezes são fundamentais. Aqueles para os quais apenas o verbo mental é interessante, as imagens que construíram e mais nada além disso, não precisam se preocupar. É o caso dela, em muitos momentos aqui ela não quis encontrar com ele. Para ela bastava a correspondência, era tudo, e se sustentava por si somente. Ele começou a estreitar esse caminho, ela topou e agora eles estão em vias de se encontrar. Bom, ele volta ao assunto, combina um horário, falam muito sobre o pijama ainda. Bom, aí deixa eu passar aqui para frente. Sim, deixa eu passar aqui. Bom, aí a Amy vai lá, volta para casa e volta bastante chateada. Porque ela não reconheceu em nenhuma das pessoas. Ela olhou bem, ela entrou naquele lugar, ficou olhando naquele pub para ver onde é que estava o tal do Léo. E não reconheceu ninguém como sendo o Léo. Ninguém que ela, a partir dos e-mails que trocou com ele, ela reconhecesse: lá está o Léo. E vice-versa, ele também não a reconheceu. Então ela diz, depois, quando retorna para casa: todos os homens que poderiam ser Léo não tinham a mínima condição, falando somente aqui em termos visuais. Sinto muito, isso talvez soe cruel para você, mas digo assim mesmo. Léo, seja sincero, você realmente esteve ontem entre 3 e 5 horas no Café Rubel? Mas não escondido no banheiro, entre cheirado do outro lado do prédio, sim para valer, no balcão ou nas mesas, tanto faz sentado de pé, de cócoras, de joelhos. Um minuto depois: sim, M, eu realmente estava lá. Se me permite a pergunta, quais homens poderiam ter sido levados em conta como Léo Lake, que é o nome dele? 12 minutos depois: querido Léo, tenho medo de entrar em detalhes. Simplesmente me diga, por favor, você não era por acaso... Ai, como posso dizer isso? Aquele senhor com o corpo naturalmente coberto de pelos como uma escova, troncudo baixinho, com uma camiseta outrora branca, com um pullover de esqui violeta amarrado na cintura, que estava no balcão, no canto, bebendo um Campari ou algo vermelho do tipo? Se era você, tudo bem, gosto não se discute. Com certeza, muitas mulheres que acham sujeitos assim extremamente interessantes e absolutamente atraentes. E eu não tenho dúvida de que um dia, para o tal sujeito, também haverá uma mulher, digamos, para toda a vida. Mas eu tenho de confessar algo, para falar a verdade. Você não seria exatamente meu tipo. Sinto muito. 18 minutos depois. Querida M, louvo a sua franqueza, desarmante, e que diz muito de você mesmo. Mas não magoar as pessoas não é um dos seus fortes, viu? Está claro que para você a aparência tem realmente a mais alta prioridade. Do jeito que você coloca, parece que sua vida amorosa nas próximas décadas dependeria do quão atraente seu amigo de e-mail lhe parecesse. Por ora, posso lhe acalmar quanto a isso. O monstro peludo à espreita de carne fresca no balcão não corresponde à minha pessoa. Mas... mas eu faço-lhe uma pergunta, Amy. E se eu for um desses que para você não tem a mínima condição em termos visuais? Então está terminada a nossa troca de e-mails? Veja que interessante o que ele faz aqui, não é? Ele ele promove uma conversação dela, da imagem que ela construiu, dos verbos mentais, com o dado factual da sociedade dos homens. E promove essa conversação sob o prisma do contraste, da discrepância, não da concordância. Ele não está dizendo para ela, se você chegar lá e for uma pessoa atraente. Não, ele diz, e se não for? Como fica? Como fica isso que a gente construiu aqui? Esses verbos mentais, essas imagens, essas trocas lindas de e-mails que eles já não podem mais passar sem nenhum dos dois. Vai tudo fora? É isso que ele está querendo trazer e tratar com ela nessa parte aqui dos trabalhos, né? Querido Léo, diz ela 13 minutos depois apenas. Não, é claro que podemos continuar nossa troca de e-mails sem constrangimentos, afinal, você me conhece. Eu costumo exagerar, além da conta. Ontem no bar, nenhum homem parecia interessante quanto você. E ao me escrever, querido Léo, e era justamente isso que eu temia. Nenhum daqueles homens com cara de domingo à tarde que estavam no café sequer se aproximava de você, e sua forma tímida e atenciosa, e depois cáustica, repentinamente franca, adorável, às vezes até mesmo rudimentarmente sensual, de qualquer jeito incrivelmente sensível, de vir ao meu encontro por escrito. 5 minutos depois. Nem umzinho mesmo? Talvez você não tenha reparado direito. Oito minutos depois, ela diz, querido Léo, você está me dando novas forças, mas infelizmente parece que não reparei justo em quem eu não deveria ter deixado de reparar. Os dois malucos com piercing, que estavam sentados na terceira mesa à esquerda, eu achei realmente uns docinhos. Mas eles não tinham mais do que 20 anos, tinha um sujeitinho bem interessante, talvez o único mesmo, de pé no balcão à direita, de mãozinhas dadas com uma modelo loura de pernas compridas, meio vamp, meio angelical. Ele queria olhar somente para ela e certamente não viu ninguém além dela. Tinha ainda um campeão europeu de remo com o corpo em formato de triângulo invertido, simpático mesmo, mas infelizmente um débil. Não, Léo, não era você. E o que mais? Havia jardineiros, domésticos, acionistas de cervejarias. E ela continua a descrever. Ela termina a longa carta dela dizendo, quem era o Léo Lake? Será que eu perdi nessa fatídica tarde de domingo? Ela escreve, depois de algumas trocas de e-mail sobre isso, em letras garrafais, como vocês veem aqui, Léo, quem era você? Diga já. Porque eles ficam longamente nessas trocas de e-mails a cada 10, 12, 15 minutos. Uma hora depois, às vezes 40 minutos, a gente fica se perguntando, essa gente não trabalha? Eles não têm mais o que fazer, só ali, ficam o dia inteiro no computador. Depois que ela coloca em letras garrafais, Léo, quem era você? Diga já. E um minuto depois ele responde, vamos continuar a conversar amanhã, agora eu tenho um compromisso, querida M, e agradeça a Deus Nosso Senhor que você já encontrou um homem para o resto da sua vida. A propósito, um comentário tímido, nós não falamos em momento algum sobre você, percebeu? Quem era afinal você ali? Falamos mais sobre isso amanhã, com todo carinho, Léo. Ana, leva 20 segundos para ela responder aqui, ó. O quê? Agora você me deixa assim sozinha? Léo, você não pode fazer isso comigo. Escreva agora mesmo. Uma hora e meia depois, ela manda ainda mais um e-mail para ele. Ele realmente não vai escrever. Talvez fosse ele mesmo, tal monstro peludo. E deixa isso para quando ele retornar. Aqui eu quero desligar o gravador para ouvir vocês, tá? Deixa eu desligar aqui. Bem, então vamos trabalhar essas questões que os colegas colocaram. Primeiro, de onde começar as terapêuticas por imagens, os verbos mentais? Você pode começar a partir de conteúdos concretos, por exemplo, encontrar uma pessoa, ir a um bar, conhecer, diferente de como eles fizeram aqui, e a partir dessa interseção começar a construir. Para outros não dá, para outros isso é anterior. Eles precisam primeiro sonhar para depois encontrar e, a partir do encontro, se não existir discrepâncias maiores, construir. Para alguns, a própria discrepância é estimulante. Para cada um de nós, isso terá um ponto de partida de algum lugar. E temos que conhecer a historicidade aí da pessoa para ver de qual lugar partir. Não é? Alguns vão partir dos lugares mais curiosos e peculiares quanto a isso. Uma outra questão aqui que se coloca é sobre o elemento semiótico. Por isso que em filosofia clínica, até posso mandar por e-mail, mas acho que todos vocês têm a obra Semiose, né? Aspectos traduzíveis da clínica. Mas eu tenho em PDF, eu posso mandar para você, para vocês. Naquela obra, eu colocava certos elementos que cabem aqui. Às vezes, um relacionamento como desse do Léo e da Amy pode funcionar somente no papel, somente pela semiose escrita. Assim como muitas vezes um casal só funciona do ponto de vista sensorial, é a química que une. Eles se dão muito bem afetivamente, gostam de se tocar, mas não funcionam, por exemplo, em outras áreas da existência. Outros casais, por exemplo, o dado de semiose é a emoção, eles se amam. Mas já não se tentarem um escrever para o outro, já não se entendem. Às vezes, se um conversa com o outro, fala, também já não se entendem. Se amam, é o dado de semiose que une ao amor, mas quando falam, brigam. Então, não é uma exclusividade, não é porque é o dado de semiose escrito que vai melhorar, piorar, colocar para mais ou para menos. O curioso é que muitas vezes haverá esse esparramo. Às vezes uma pessoa tem amor pela outra, isso é o dado de semiose que as une, ok? Mas elas querem mais, querem trazer outros elementos semióticos para, numa tentativa de maior aproximação, melhorar a interseção, ou estar mais próximos, e acabam estragando a relação, porque às vezes o que um dado de semiose faz, o outro desfaz, não é? E às vezes o contraste é muito forte e quebra os vínculos de amarração da interseção. Tudo isso a gente tem que observar. No caso deles, o que está acontecendo é bastante óbvio, né? Eles têm uma curiosidade, querem ir além do dado de semiose escrito, não é o suficiente mais para a relação deles. Para outras pessoas seria, para eles não. Bom, ela, no outro dia, no capítulo 3 da obra, ela acorda em pânico. Sabe por quê? Porque ela se dá conta de uma coisa. Ela começa a imaginar que o Léo era o garçom. E ela bota em letras garrafais: pudera, você era um garçom. Por isso ela não reconheceu o Léo, ela diz. E aí o Léo, em vez de falar qualquer coisa, ainda alimenta a fogueira. 15 minutos depois, manda só uma linha. E aí, decepcionada, e ela manda brasa, escreve um e-mail longo, bem longo, decepcionada, desiludida, magoada, chateada, você me enganou, eu me sinto traída, e aí manda brasa. E ele não desmente nada, continua alimentando a fogueira, numa única linha: mas você gostou de mim, pelo menos, fisicamente, eu quero dizer? E depois de quase exasperar a moça, ele disse que não era o garçom, não era nada disso, não é? E ainda zomba dela que a aparência, e qual é o problema se ele fosse o garçom, não é? Então ele disse para ela: tá vendo, para você a aparência acima de tudo, ele coloca. Ela não se acalma de jeito nenhum e diz para ele: Léo, muito obrigado, agora eu vou precisar de um uísque. Então, 15 minutos depois, ele escreve: sugiro o seguinte, melhor falarmos de você para acalmar seus nervos. Eu lhe adianto que a aparência de uma mulher, mesmo sendo importante para mim, não chega a ser tão importante quanto, obviamente, é para você a aparência de um homem. Consequentemente, eu pude tranquilamente constatar que no horário que tínhamos marcado havia muitas mulheres consideravelmente interessantes no bar, que valeriam a pena ser M. Aí ele disse que tem que interromper porque tem uma reunião e que vai dar notícias. Ah, A Amy costuma escrever para ele por pontuações. Então, olhem aqui como é que ela coloca, ó, por estrofes, e cada estrofe com um número. Ela começa a pontuar o que ela quer dizer. Muitas vezes ela faz isso. E ele ironiza isso. Às vezes ele acrescenta um número, retira um, coloca uma letra. Eles brigam muito por conta dessas coisas. E aí, enquanto ele vai lá para a reunião, ela escreve outro e-mail muito longo para ele, né? Cheio de conjecturas. E diz: é óbvio que você não sabe quem eu sou. Agora é a sua vez, Léo, de continuar. Não quero saber e tal. Fala um monte de coisas para ele. E ainda tripudia, diz que talvez não houvesse assim, abre aspas, mulheres interessantes no bar, fecha aspas. E ironiza, ela é muito, pega muito pesado quando ela quer bater. 2 horas depois da reunião dele, ele escreve: obrigado, M. Finalmente temos de novo o sistema de itens. Posso pular direto para o ponto 4? Você se engana quando diz que eu não tenho noção de quem você é. Na verdade, tenho de admitir que não sei exatamente quem você é. Há precisamente três possibilidades. Estou convencido de que você era uma daquelas três mulheres que eu vi lá. Tudo bem que para você se eu usar letras ao invés de números na tipologia, de modo que não pareça uma premiação? E aí ele coloca o protótipo da M original e descreve com riqueza de detalhes. Depois o item B ele coloca uma contraprova e coloca no item C o oposto. Interessante, mas por questão de tempo a gente vai saltar essas partes todas. Bom, aí de vez em quando um deles falha na correspondência, o que leva o outro imediatamente a escrever. Quer ver? Um outro dia passaram-se 5 horas. Ele imediatamente escreve para ela: querida M, como pode ser que hoje não entrou nenhuma mensagem sua? Será que você sofre tanto por conta dos limites da sua imaginação visual? Daqui em diante, tanto faz para você se eu circulo ou não pelos bares de plush? Ou não importa mais com quem? Boa noite, Léo. No dia seguinte veio um e-mail com o título enigmático: parabéns, Léo. Você me consome. Não consigo mais pensar noutra coisa. Você realmente descreveu aquelas três muito simpaticamente. Eu estou boba, sabe? Você me surpreende. Ah, se ao menos eu tivesse te visto. Léo, supondo-se que eu realmente seja uma daquelas três mulheres, como você pôde observá-las tão atentamente, sem que elas logo percebessem? Você estava usando uma câmera de vídeo? Por outro lado, digamos que se eu realmente fosse uma das três, então eu também devo ter notado você. E se de fato eu notei você, então se confirma minha suspeita de que você era um daqueles que não deveria ser Léo. Essa conversa vai tão longe, gente. Ela não é cansativa, viu? Ela é bem interessante pelos elementos que surgem nessas trocas de e-mails e que nos leva de volta às lições que temos aprendido aqui neste curso de terapêuticas por imagens. Não são poucos os colegas que, quando desenvolvem pressupostos imagéticos, eles saem à cata de provas factuais da sociedade dos homens como elementos comprobatórios e ficam. Alguns forçam, por exemplo, o item significado, o tópico significado. Então, assim, ó, a pessoa começa a fazer aquelas meditações por semióticos cruzados, por elementos escritos que vocês aprenderam, e após fazer aquilo, sai para a rua, feliz, respirando bem e com um pensamento mágico na cabeça: tudo vai correr bem, nada, não sei o quê. De repente, vê uma frenagem brusca numa bicicleta. O menino perdeu a direção, bum, entrou numa loja com a bicicleta, quebrou a vitrina da loja. Aí, esse fica assustado e diz: epa, mas isso não corresponde às imagens mentais que eu tenho criado de harmonia, de beleza, de tudo sair-se bem e tudo mais. Para ele, houve um contraste, houve um choque, não é? E alguns têm extrema dificuldade com isso. Confundem as terapêuticas por imagens com pensamentos mágicos, bravatas existenciais, que acabam aí sim, causando certas questões que nada têm a ver. Quando é fundamental vocês terem presente que as imagens mentais, os verbos mentais, eles vão de um jeito ou de outro conversar com outros tópicos, outros elementos, de maneira plástica, de maneira flexível. Quer dizer, uma coisa é você sair de casa bem, contente, inspirado, as coisas tendem a correr melhor para você do que sair de casa para baixo, mal-humorado, querendo brigar com todo mundo. Qualquer coisa vai aborrecer você. Não é? É uma rede de complementações, de contrastes, de associações, nas quais, quanto maior fluência você tiver nos verbos mentais, provavelmente melhor você conseguirá transitar e não vai ficar nessa angústia desvairada que nós estamos vendo aqui, nessa troca de e-mails por um encontro lá que eles fizeram e que um não reconheceu o outro e agora eles ficam conjecturando mil coisas, se angustiando, confabulando. Olha só. E é como alguns fazem as construções imagéticas. Ficam brigando com as imagens, ficam se angustiando. Nesse caso, não sei nem se é interessante fazer. Talvez outras coisas fosse melhor, não é? O que o Léo vai contar para ela, eu vou aqui passar para várias páginas adiante, é que ele estava lá assim. E ele estava de costas para ela todo o tempo. Ele levou a irmã dele, que é aquela loira que ela descreve, uma loira bonita, e a loira ficou observando as mulheres e contando para ele. Porque ele queria até ali exercer a imaginação dele, não queria olhar diretamente e dizer aquela. Ele queria que a irmã dissesse quem eram as mulheres que estavam lá, e ele então ia deduzir quem era. Mas pelo que a irmã contou, ele ficou em dúvida. Então ela chegou lá no bar, olhou e tava, ele estava de costas, no balcão, ela não viu diretamente. Ela é aquela que disse que era meio engraçadinho, mas estava de costas com uma loira e tudo mais, não é? Então eles não se viram de fato. Muitas páginas depois, eles continuam discutindo essas coisas todas, e lá pelas tantas ela diz assim, durante um dia, uma noite, ela diz assim, o assunto é, não foi um bom dia, ela coloca no título do e-mail, querido Léo, você teve um bom dia hoje? Eu não tive um bom dia, boa tarde, boa noite, M. 3 horas depois, ele escreve, já devia ser perto da meia-noite, quando penso em M, não penso em nenhuma daquelas três escritas pela minha irmã, e sim na quarta, na minha, e mais, sim, é claro que eu ainda penso em M. Por que você não teve um bom dia? O que ele teve de pior? Boa noite, bom dia, Léo. No dia seguinte, o título do e-mail dela é um bom dia. Bom dia, você vê, querido Léo, é assim que começa um bom dia. Eu abro minha caixa de entrada e diante de mim pipoca uma mensagem de Léo Lake. Ontem foi um dia ruim, nenhum e-mail do Léo, nada mesmo, absolutamente nada, nenhuma coisinha sequer do Léo. O que pode vir a ser um dia assim? Léo, vou lhe dizer uma coisa, acho que deveríamos parar com isso. Eu estou ficando dependente de você, não posso esperar o dia inteiro para receber o e-mail de um homem que me vira as costas quando me encontra, que não quer me conhecer, que só quer e-mails de mim, que usa minhas palavras para criar a mulher que imagina, visto que ele sofre provavelmente até o limite da dor com mulheres que ele de fato encontra. Assim eu não posso continuar, Léo. Não tenho nenhuma satisfação com isso. Você entende isso? 2 horas depois. Ok, eu te entendo. Tenho 4 perguntas sobre isso, bem de acordo com o esquema de perguntas seus. 1. Você quer me conhecer pessoalmente? 2. Para quê? 3. Isso vai levar a quê? 4. Seu marido vai ficar sabendo disso? Resposta dela 30 minutos depois. 1. Se eu quero conhecer você pessoalmente, é claro que eu quero. Melhor pessoalmente do que impessoalmente, não? 2. Para quê? Isso eu só vou saber depois que tivermos nos conhecido. 3. Isso vai levar a quê? Aquilo a que isso leva. Caso não leve aquilo, então é porque não devia mesmo. Portanto, isso leva de qualquer jeito aquilo que deve levar. Quarto e último, se meu marido vai ficar sabendo disso, isso só vou saber quando souber aonde isso levou. Aí eles começam a trocar aqueles e-mails de uma linha só. Você então trairia seu marido? Um minuto depois. Quem disse isso? 40 segundos depois. É a minha interpretação. 35 segundos depois. Preste atenção para não interpretar muito, Léo. 2 minutos depois. Do que você sente falta em seu marido? 15 segundos depois. Absolutamente nada, nada mesmo. De onde você tirou essa ideia de que eu sinto falta de algo nele? 50 segundos depois. É a minha interpretação. 30 segundos depois. Como você chegou a essa interpretação? Você começa lentamente a me enervar um pouco com essa sua interpretação de psicologia da linguagem. 10 minutos depois, o Léo escreve para ela. Pela forma como você insinua que quer algo de mim, e esse algo você só poderá me dizer o que é quando tiver me conhecido, mas que você quer algo, isso é incontestável. Dito de outra forma, você está à procura de algo, chamemos isso de aventura. Quem procura uma aventura é porque não está vivendo uma, não é verdade? 1 hora e meia depois, um e-mail sem título. Sim, eu estou à procura de algo. Procuro urgentemente um padre que me explique o que significa trair o marido. Ou, pelo menos, se esse padre que nunca traiu consegue imaginar o que seja trair. Não só porque ele não tem uma mulher com quem trair a sua própria, mas também porque ele não tem uma mulher a quem trair, salvo a Virgem Maria. Léo, pelo amor de Deus, não dê uma de pássaro ferido. Eu não estou à procura de qualquer aventura com você. Eu quero apenas olhar uma vez para você, que é meu confidente de e-mail. Se isso significa trair para você, então eu confesso que sou uma traidora em potencial. E aí eles continuam com essa conversinha, sabe? Que é... Ela está dizendo para ele que ela não está fazendo nada de errado, que ela gosta dele nessas trocas de e-mail e que ela quer muito sim sair e sentar diante dele e olhar para o rosto dele. É isso que ela quer. E que ela não considera que está fazendo nada demais. Nessa altura ele já sabe até o nome do marido dela. Ben Hart. Então, E aí eles continuam conversando sobre essa história. Deixa eu passar essa parte aqui para ir para uma... O Léo, num dado momento, diz para ela que... Querida M, passei a noite de ontem com Marlene, minha ex-namorada. Ela também esteve no enterro. Ela gostava muito da minha mãe e vice-versa. Foi importante para mim conversar com ela sobre tudo. Ela é como uma chave que consegue abrir os portões enterrados da minha história familiar. Ela também tinha acesso à minha mãe, algo que sempre me faltou. Ontem, Marlene estava num péssimo estado. Ela é quem precisou ser consolada por mim. Fiquei feliz com esse papel. Não suporto que se compadeçam por mim. Prefiro consolar. Espero que você não fique zangada comigo por eu ter substituído você. E eu também pensei, Léo, por que você tem de envolver uma mulher que não tem absolutamente nada a ver com seu passado? E aí eu também não quis que você me visse como estou agora. Quero que você me veja no estado melhor. Ou seja, ele deu uma desaparecidinha porque a mãe dele faleceu e quando ele retorna com ela. Espero que você entenda, Amy. Eu lhe agradeço novamente pelo apoio que queria me dar. Isso foi uma grande prova de confiança. Com carinho, Léo. Ou seja, os verbos mentais, as imagens mentais, elas lembram que nós estudamos isso durante o curso. Elas adquirem vida própria. Elas conversam. Se você não quiser levá-las para o mundo dos homens, a sociedade que os homens construíram, e vivenciá-las como uma poesia dentro de você, elas provavelmente terão vida própria, se desenvolverão, ganharão certos elementos, não é? A vida que eles estão construindo pelo dado de semiose escrito é assim, quer dizer, as coisas acontecem, os elementos passam e a relação pode acabar pela própria derivação dos e-mails que são trocados, sem que eles cheguem, não é, a de fato trocarem por outro dado semiótico. 3 horas depois ela manda um tudo bem, beijos M. 5 minutos depois, não está tudo bem do jeito que você escreveu, tudo bem, M. Afinal, o que é que há? Você ficou com orgulho ferido com o meu cancelamento? Você se sente usada por mim? É que ela tinha marcado de novo com ele para ir e ele não foi, tá? Cancelou. 2 horas e meia depois, não, Léo, não. Estou apenas muito ocupado e por isso tão reticente. 8 minutos depois ele escreve: não acredito nisso. Eu conheço você, M. De certo modo eu conheço você. Estranho que estou ficando com remorso, somente de imaginar que você esteja se sentindo ofendida, sendo que você mesma, melhor do que ninguém, sabe que não teria absolutamente nenhuma razão para estar. 4 minutos depois: não diga bobagens, querido Léo. Você pelo menos conseguiu consolá-la? Está rolando algo de novo com a Marlene? 8 minutos. Olha, veja o contexto em que a Marlene surgiu. A morte da mãe dele, né? Poxa vida. 8 minutos depois. Ah, é isso. Sim, é claro. Léo, ele se refere a ele mesmo, se atreve a encontrar a ex-namorada depois do enterro da própria mãe. M, que geralmente não poupa esforços para apresentar o senhor Léo como teólogo da moral, de repente fareja a decadência ética. E aí eu posso acrescentar mais uma coisa agora mesmo, querida M. Vou dizer a você que eu, 6 horas após o enterro da minha mãe, por um triz não dormi com a minha ex-namorada. Espero que você esteja devidamente chocada. Boa noite. 3 minutos depois. Explique-me como alguém pode não dormir por um triz com uma pessoa. E antes de tudo, por que se alguém não fez isso por um triz? Estou convencida de que somente os homens conseguem fazer isso. Você provavelmente havia pensado que poderia consolar, ela botou entre aspas, sua sofrida ex-namorada na cama, né? Mas pouco antes ela percebeu isso e sussurrou em seu ouvido: Léo, não, isso não seria bom para nós agora, destruiria novamente toda a confiança que reconstruímos hoje à noite. E você pensou: que pena, por um triz. Olha como ela faz a recíproca diversão, indo ao mundo dele. 15 minutos depois ele escreve: sabe, querida M, acho mesmo sensacional que você, com tamanha naturalidade e persistência, queira extrair de mim explicações sobre questões privadas, que estão a quilômetros de dizer respeito a você. E com que senso de oportunidade você expressou, no pior dos momentos, sua vileza, com a qual você visa reduzir as outras pessoas àquilo que, como sempre, primeiro ocorre a você mesma. Sexo, sexo, sexo. Aos poucos começo a me perguntar também: por que é assim com você? 8 minutos depois. Eles não iam dormir, não? Eles tinham se despedido já. Querido Léo, com todo respeito a seu luto, quem foi que se vangloriou de por pouco não ter dormido com sei lá quem? Você ou eu? Léo, sinto muito. Não consigo visualizar bem tais situações do tipo por um triz. Eu mesma já passei várias vezes por algo assim no passado e tenho muitas amigas que ainda passam por isso constantemente e sofrem com isso. Caso tenha sido completamente diferente com você e Marlene, então, por favor, perdoe-me. A propósito, um homem com a sua sensibilidade já deveria saber que uma mulher com a minha sensibilidade deve se sentir sensivelmente rejeitada com um cancelamento de última hora, motivado por uma ex-namorada. É, Léo, eu me sinto grosseiramente rejeitada por você. Eu simplesmente não sou uma qualquer, nem mesmo para você. Atenciosamente, no outro dia ele escreve uma carta do tamanho do mundo, que começa com M, é o título da carta. Não, M, você não é uma qualquer. E aí ele discorre longamente. 3 horas depois dela ler essa carta, ela manda uma outra para ele, cheio de contrapartidas. Não é verdade, que pouco me importa, que eu, e fala de sexo, que não é nada disso, tal. E eles continuam discutindo. Lá pelas tantas, ela diz: querido Léo, sabe o que eu detesto de verdade de você? Essas suas formulações sobre o meu marido. Apesar da felicidade no casamento com Bernhard. Por favor, que porcaria é essa, hein? Felicidade no casamento soa como execução dos deveres matrimoniais da cópula conjugal ou consumação regular, etc. Ela não gosta quando ele se refere ao marido dela, ok? Porque ela, para ela, não está fazendo em nenhum momento qualquer coisa errada aqui. Ela gosta muito do Léo, expressa para ele que é um amigo querido e tudo mais. E ainda diz que ela quer tirar a prova dos 9, quer vê-lo pessoalmente, mas sempre ele desmarca ou faz alguma coisa. Numa das cartas que ela escreve, já lá bem na parte da metade para o fim do livro, ela diz assim para ele, ó, algo que começa a mudar as conformações das coisas, tá? Ela diz assim, ó: você escreveu ontem, Léo, que nós não devemos invadir a esfera privada um do outro. E eu lhe digo uma coisa: aquilo que fazemos aqui, sobre o que nós falamos, é uma esfera privada. Esfera privada e nada mais do que esfera privada desde que os primeiros e-mails até hoje estão no crescendo contínuo. Nós não escrevemos nada sobre os nossos trabalhos, não revelamos quaisquer interesses, não mencionamos sequer um hobby. Fazemos como se não houvesse cultura, ocultamos a política, continuamos a nos virar até mesmo sem previsão do tempo. A única coisa que fazemos e que nos faz esquecer todo o resto é: nós invadimos as nossas esferas privadas, você a minha e eu a sua. Você deveria admitir aos poucos que é íntimo de mim na esfera privada e, por sinal, de uma forma excepcionalmente diferente daquela correspondente ao meu suposto assunto favorito. Eu diria até mesmo muito mais além daquilo. Boa noite, M. Uma hora e meia depois ele escreve: querida M, você sabe o que eu realmente detesto em você? Seus constantes senhor Léo, mestre Léo, professor Léo, o senhor psicólogo da linguagem, o senhor teólogo da moral, faça-me um favor, deixe-me apenas Léo. Suas mensagens sarcásticas sempre chegam direitinho, afiadas e precisas. Eu agradeço a sua compreensão, Léo. Bom, ela disse que ia dormir, né? 10 minutos depois, blé, eu não gosto de você hoje. Ele escreve 1 minuto depois: nem eu de mim. 30 segundos depois: isso agora foi novamente muito legal de sua parte, eu admito. Ele diz: obrigado. Por nada. Já está dormindo? 3 minutos depois: raramente antes de você. Boa noite, boa noite. Depois de ter se despedido assim, passam 40 segundos. E ele escreve: você ainda está pensando muito em sua mãe, Léo? Eu gostaria de tirar um pouco desse seu peso. Ele responde 30 segundos depois: você acabou de fazer isso, querida M. Boa noite. Mais uma pausa para ouvir os colegas e alunos, e depois a gente vai para a terceira e última parte da nossa aula, tá? Deixa eu desligar o gravador. Bem, exatamente o que o colega colocou há pouco, né? Nós precisamos dimensionar. Se você vai construir verbos mentais, estudou filosofia clínica, você está construindo para se ligar a algum tópico, para deixar fluir livremente, para ficar restrito à sua EP, como é que isso vai se passar, né? Como é que isso vai ser dimensionado, para onde, de que forma? Esses cuidados eles não têm aqui, sabe? Vocês estão vendo como estão se passando os conteúdos. Quer dizer, um diz boa noite para o outro e fica diante da tela do computador ainda esperando que o outro diga boa noite para então dizer mais alguma coisa, e às vezes a conversa recomeça e tudo mais. O Léo pelo trabalho dele, seja lá o que for, viaja muito, vai para Amsterdã, vai para Portugal, vai para Hungria, vai para Tchecoslováquia, vai para muitos lugares. E aí ela conta de uma amiga dela que ela encontrou e que conversou muito com a amiga dela, e ela entra em pânico de novo, porque essa amiga dela agenda coisas nela, diz que na verdade esse tal de Léo é uma espécie de psicólogo, está fazendo uma pesquisa de comportamento e está usando ela para isso. Daí ela escreve, olhem quando ela fica brava como é que ela coloca, com letras caixa alta, né? Letras maiúsculas ela escreve para ele: Léo, você está apenas me estudando, você está me testando como veículo de emoções? Para você eu não passo de conteúdo frio de uma dissertação de doutorado, ou senão um terrível estudo de linguagem? E aí ele sempre responde com ironia nessas horas: melhor você pegar essa informação com seu Bernhard, o marido dela, né? E eu, de qualquer maneira, já estou farto de você. Além disso, com o peso das suas emoções, qualquer veículo acabaria desabando. Léo. 5 minutos depois ela responde: somente porque você passou para o contra-ataque, isso não quer dizer que as minhas preocupações quanto a ser usada por você em sua psicologia da linguagem tenham se dissipado no ar. Portanto, por favor, dê-me uma resposta clara, Léo. Você está me devendo uma. Bom, aí ela escreve uma carta muito longa para ele. Longa, longa, várias folhas, dizendo que ela teve muito medo de, por conta dessas coisas todas, né? E quando ela manda, aparece uma mensagem de ausência temporária. O destinatário está viajando e somente terá acesso novamente aos seus e-mails no dia 18 de maio. Em caso de emergência, ele será notificado pelo Instituto de Psicologia da Universidade, cujo e-mail é psiune@... Ela, quando recebe isso, ela diz: isso é o fim da picada. Manda esse... manda esse e-mail para ele. Bom, aí passam-se 8 dias, gente. 8 dias. Imaginem a imensidão que é isso para quem troca e-mails 3, 5 minutos, hora em hora. Olá, M. Estou de volta. Eu estava em Amsterdã. Marlene estava comigo. Fizemos uma nova tentativa. Foi uma tentativa breve. Ao cabo de 2 dias, fiquei de cama com uma pneumonia. Foi humilhante para mim. Por 5 dias ela ficou sacudindo o termômetro e sorrindo para mim, meio bondosa, meio amargurada, como uma enfermeira com 30 anos de trabalho que odeia o emprego, mas que não, para não responsabilizar o paciente por isso. A propósito, isso muito depois da carta dele, ele coloca: a propósito, contei a Marlene sobre nós. Ela reagiu como se isso fosse mais preocupante do que a minha pneumonia. Eu disse: tem uma mulher na internet que me interessa muito. Ela: quantos anos ela tem? E como ela é? Eu: não tenho a menor ideia. Deve ter entre 30 e 40 anos, morena, loura ou ruiva. De qualquer modo, ela é feliz no casamento. Marlene então me disse: você está doente, Léo. Essa mulher, eu disse a ela, me dá a possibilidade de pensar em outra pessoa que não você, Marlene. E apesar disso, sentir-me de maneira parecida. Ela me perturba, me inquieta. Às vezes eu poderia mandá-la para a lua, mas da mesma forma eu a traria bem satisfeito de volta lá de cima. Afinal, eu preciso dela aqui, sobre a terra. Ela consegue ouvir, ela é inteligente, é espirituosa. E o mais importante, está presente quando eu preciso. Se é bom para você escrever para ela, então escreva. Marlene me aconselhou a caminho da cama. Tome seus remédios. Amy, eu estou desnorteado. Como eu me livro dessa mulher? Ela é como uma geladeira, mas fico quente quando eu a agarro. Quando ando por Amsterdã com ela, pego uma pneumonia. Mas quando ela à noite coloca a mão sobre a minha testa, começo a arder. Então, Amy, estou de volta. Não estou pensando em levantar acampamento do seu córtex cerebral. Eu gostaria que a gente continuasse a se escrever. E também gostaria que a gente se conhecesse pessoalmente. Nós já perdemos todas as ocasiões racionais, lógicas, óbvias e devidas para tanto. Negligenciamos as mais simples regras do jogo da proximidade. Somos velhos amigos íntimos, nos apoiamos mutuamente no dia a dia. Às vezes somos assim, até mesmo como um casal. E tudo isso nos falta, o óbvio, o começo do primeiro encontro. A gente tem que dar um jeito nisso, com certeza. Como vamos fazer isso sem perder nada do que nos importa? Ou ainda, eu ainda não sei, você sabe? Bem, acham que a Amy vai aceitar tudo isso numa boa? Que ele pegou pneumonia, que ele foi sumir 8 dias, esteve em Amsterdã com a outra? Vocês já imaginam, né? As coisas não ficam... Depois de várias peripécias, encontros e trocas de e-mails muito longos, ela retorna àquela conversação do bar sobre quem era quem, e eles ficam um pouco cansados de tudo isso. Ele precisa viajar novamente. E... eles começam a falar sobre livros que leram os dois e começam a ficar muito, muito, muito próximos, mas muito próximos mesmo, sabe, um do outro. Para vocês terem uma ideia, mais adiante, várias páginas ali, ele coloca para ela assim: ó, querida M, prometo que você irá novamente receber um e-mail bonito meu, com ou sem as coisas. Hoje eu não consigo mais, a gente vai ao teatro. Boa noite, Léo, lembranças ao seu piano. Ele volta do teatro, ela diz: você já voltou do teatro? Hoje não estou conseguindo dormir. Será que já lhe contei sobre o vento norte? Eu não suporto o vento norte. Quando minha janela está aberta, seria bom se você me escrevesse algumas palavras. Escreva apenas assim, ó. Então feche a janela. Daí eu vou lhe responder: eu não consigo dormir de janelas fechadas. Vejam, e em tudo isso eles moram na mesma cidade, em bairros próximos. Eles podem levantar o telefone e um falar com o outro. É só trocar os números por e-mail. O que nos leva a algumas considerações importantes, ok? A força instituída pelos verbos mentais, pelos dados imagéticos, não é? E há muitas analogias a isso, muitas parábolas, muitas aproximações, não é? Como o elefante que no circo, ele só passa uma cordinha no pescoço, a cordinha mal chega ao chão, mas o elefante acha que está preso e não se mexe, e aí eles lavam o elefante com a mangueira, escovão, ele não se mexe porque acha que está preso pela cordinha que mal chega, mal toca ao chão. Há muitas analogias sobre isso. O que impede? Ele tem o nome e sobrenome dela e ela o dele. O que impede de pegar a lista telefônica, ver o endereço direitinho e ir lá? Ficar sentado no banco na frente, esperar a pessoa com ramalhete de flores, algo assim? Se querem se ver, o que impediria? O que impede é a força instituída dos verbos mentais, que mantém a distância, que mantém as coisas. Funciona para o bem, funciona para as coisas esquisitas, funciona, né? Vocês estão vendo aqui um desses funcionamentos, quando ele é muito forte, ok? Mas essas trocas continuam muito ainda, eles estão muito próximos. Ele conhece uma amiga próxima dela, que fala certas coisas para ele, o que faz ainda aproximar muito mais, mas ele não quer saber muitos detalhes. Ele não pede para ela contar certas coisas sobre a Amy, não quer saber. E um dia, ele recebe um e-mail muito curioso, que eu vou ler para vocês. Olhem o e-mail que ele recebe. É essencial que vocês contextualizem o que vocês vão ouvir agora dentro de tudo que se passou até aqui, tá bom? O título do e-mail é... Bom, ele mandou... ela disse que o marido dela passou mal. tá? Que eles estavam viajando, tiveram que voltar, ele teve um problema de hipertensão qualquer, foi medicado e que já está bem, né? Então, passa um tempo e chega um e-mail para o Léo. O e-mail, o título é Para o Sr. Lake. Olha o que diz o e-mail que ele recebe. Prezado Sr. Lake, me custa muito escrever para o senhor. Confesso que me envergonha fazê-lo e a cada linha o constrangimento que me aflige fica cada vez maior. Eu sou Bernhard Hottner e acho que não preciso me apresentar com mais detalhes. É o marido dela, marido da Anne. Senhor Lake, eu me dirijo ao senhor com um grande pedido. O senhor vai ficar surpreso ou chocado quando eu lhe fizer esse pedido. Em seguida, vou tentar lhe esclarecer os motivos para tanto. Não sou nenhum grande escritor, infelizmente, mas vou me esforçar para exprimir nesta forma que me é tão insólita tudo aquilo que há meses me preocupa, que aos poucos tirou minha vida dos trilhos, minha vida e da minha família, sim, também a vida da minha mulher. Acho que posso avaliar corretamente após todos os anos do nosso harmonioso casamento. E aí vai o pedido. Senhor Lake, encontre-se com a minha mulher. Por favor, faça isso de uma vez, de modo que termine essa assombração. Nós somos pessoas adultas, não tenho que lhe dizer mais nada. Só posso lhe pedir encarecidamente, encontre-se com ela. Eu estou sofrendo com a minha inferioridade e fraqueza. Sabe como é humilhante para mim formular estas linhas? O senhor, por sua vez, não tem o mínimo constrangimento, senhor Lake. O senhor não tem por que se recriminar. Sim, e eu também não tenho por que lhe recriminar. Infelizmente, infelizmente eu não tenho. Não se pode recriminar um fantasma. O senhor não é palpável, senhor Lake. Não é tangível, o senhor não é real. O senhor é apenas uma imagem fantasmagórica da minha mulher, uma ilusão de felicidade sem fim, um delírio etéreo de amor utópico, feita de letras. Sou impotente contra isso. Só posso esperar até que o destino seja misericordioso e faça do senhor uma pessoa de carne e osso, um homem com contornos, com pontos fortes e fracos, com vulnerabilidades. Somente quando minha mulher puder vê-lo assim, como ela me vê, alguém vulnerável, uma criatura imperfeita, um exemplar das deficiências humanas, somente quando ela me encarar frente a frente, a sua superioridade vai se dissipar. Somente aí eu terei a chance de ficar à sua altura, Sr. Lake. Somente aí poderei lutar pela Emma. Léo, não me force a abrir o meu álbum de família. Ele botou isso entre aspas. Minha mulher escreveu para o senhor uma vez. Agora é eu, em vez dela, que me sinto forçado a fazê-lo. Quando nos conhecemos, Emma tinha 23 anos e eu era professor de piano da Academia de Música, 14 anos mais velho que ela. Bem casado, pai de duas crianças adoráveis. Um acidente de trânsito deixou nossa família em ruínas. O menino de 3 anos ficou traumatizado, a menina machucada, eu também fiquei com sequelas permanentes. A mãe dos meus filhos, mulher jovem, minha jovem mulher Joana, morreu. Se não tivesse o piano, eu teria ficado destroçado por conta disso. Mas música é vida. Enquanto ela suar, nada morrerá para sempre. Quando se é músico e se toca, vivem-se as lembranças como se elas fossem acontecimentos. Consegui me reerguer por causa dela. E também havia meus alunos e alunas. Era uma forma de distração, uma tarefa, um sentido, sim. E de repente lá estava ela, Emma. Essa mulher jovem, cheia de vida espirituosa, sapeca, linda. Começou a juntar nossos caquinhos por opção sua, sem nada a prometer ou esperar qualquer coisa disso. Pessoas assim, extraordinárias, são colocadas no mundo para lutar contra a tristeza. Há pouquíssimas delas. Eu não sei como pude merecer, mas de repente ela estava ao meu lado. As crianças correram para ela. Eu também me apaixonei perdidamente. E ela? Senhor Lake, agora o senhor vai se perguntar. Sim, e Emma? Ela, estudante de 23 anos, Será que ela se apaixonou da mesma medida, justamente por esse cavaleiro de quase 40 anos, que na época tinha apenas seus tons e suas teclas? Essa pergunta eu não consigo responder ao senhor nem a mim mesmo. O quanto disso foi somente por admiração à minha música? À época eu realmente fazia sucesso, era um pianista consagrado. Quanto daquilo era pena, solidariedade, vontade de ajudar e a capacidade de estar presente nas horas mais difíceis? O quanto eu a fazia se lembrar do pai que a havia deixado muito cedo? Em que medida ela havia ficado louca pela doce Fiona e pela gracinha do pequeno Jonas? O quanto aquilo era a minha própria euforia que se refletia nela? Em que medida ela me amava? Apenas o amor desenfreado por ela e não a mim mesmo. Ele continua essa longa carta, abrindo-se para esse senhor Léo. Ele conta que a Emma hoje tem 34 anos, essa Emma com quem ele se corresponde. Vocês imaginavam que a Emma tinha essa idade, 34? É? E ele diz que ama muito, ainda ama, que ele diz assim, eu não passei um dia sem me admirar por ter essa jovem beleza vital ao meu lado. E todos os dias esperei com temor que isso fosse acontecer, que aparecesse um cara mais jovem, um de seus inúmeros admiradores e adoradores. E Emma diria, Bernhard, eu me apaixonei por outro homem, como é que vai ser agora com a gente? Mas esse trauma passou. Agora, um bem pior se estabeleceu. O senhor Lake, o tranquilo mundo lá fora, ilusões de amor por e-mail, um crescendo constante de sentimentos, uma saudade crescente, uma paixão inquieta, tudo isso direcionado para um alvo apenas aparentemente real, um grande objetivo que sempre é adiado, o encontro de todos os encontros que nunca vai acontecer, porque isso iria além das dimensões da felicidade terrena, da realização plena, sem fim, sem data de vencimento, e que só se pode vivenciar na cabeça. Contra algo assim, Sr. Lake, eu sou impotente. Sr. Lake, desde que o senhor existe, Emma se transformou. Ela vive distraída e está distante de mim. Fica horas em seu quarto e fica olhando para o computador, para o cosmos de seu idílio. Ela vive em seu mundo lá fora. Ela vive com ele. Se ela sorri radiante, já faz tempo que não é por minha causa. Com muito esforço ela consegue esconder das crianças essa nova distração. Eu percebo como ficar muito tempo comigo a deixa aflita. O senhor sabe como isso dói, Sr. Lake? Tentei superar essa fase com muita tolerância. Emma não deveria jamais se sentir enclausurada por mim. Nunca houve ciúme entre nós, mas de repente eu não sabia mais em que frente eu poderia atacar. Não havia nada, ou ninguém, nenhuma pessoa de verdade, nenhum problema real, nenhum corpo estranho visível, até que descobri a raiz de tudo. Eu poderia me enterrar no chão de vergonha por ter ido tão longe. Eu espionei o quarto de Emma, e numa gaveta escondida encontrei, finalmente, uma pasta grossa, cheia de papéis escritos. Toda a correspondência por e-mail dela com um certo Léo Lake. Tudo impresso direitinho, página por página, mensagem por mensagem. Com as mãos tremendo, copiei esses papéis e consegui deixá-los de lado por algumas semanas. Nós havíamos tido férias terríveis em Portugal. O mais novo ficou doente, a menina se apaixonou por um instrutor de esporte. Minha mulher e eu ficamos calados por 2 semanas. Mas cada um de nós tentava demonstrar que estava tudo em ordem, como sempre esteve, como sempre devia estar, como mandam os costumes. Bom, aí ele diz que leu tudo, né? Vou passar aqui algumas partes. Quando terminei a leitura, não consegui mais levantar da cama. Minha filha chamou a emergência e me levaram para o hospital. Minha mulher me trouxe de lá para casa anteontem. Agora o senhor sabe toda a história. Senhor Lake, por favor, encontre-se com Emma. Eu agora cheguei ao cúmulo da minha humilhação. Sim, encontre-se com ela. Passe uma noite com ela. Faça sexo com ela. Eu sei que vocês querem. Eu permito isso a vocês. O senhor tem carta branca, eu lhe poupo aqui de quaisquer escrúpulos. Não encaro isso como traição. Percebo que Emma não encontra, não procura apenas a proximidade mental com o senhor, mas também a física. Ela quer conhecer, acredita que precisa disso, ela anseia por isso. É um desejo irresistível da novidade, da mudança, que eu não posso mais oferecer a ela. Tantos homens admiraram e adoraram Emma, aparentemente ela nunca se sentiu atraída sexualmente por nenhum deles. E aí eu vejo os e-mails que ela lhe escreveu e de repente percebo quão grande seu desejo pode ser quando ele é provocado pela pessoa certa. Botou entre aspas isso. O senhor Lake, é o escolhido dela e eu quase que desejo isso a mim mesmo. Faça sexo com ela, uma vez somente, uma vez. Permita que seja este o fim de sua paixão construída com palavras. Fixe aí o ponto final. Coroe a sua correspondência por e-mail e dê um basta a ela em seguida. Devolva a minha mulher, seu extraterrestre, seu inatingível, seu intangível. Traga-la de volta ao chão. Deixe que nossa família continue a existir. Não faça isso como um favor a mim ou às minhas crianças. Faça por Emma, pelo bem dela. Eu estou pedindo ao senhor. Bom, por favor, senhor Lake, poupe-nos disso. Mantenha em segredo esta carta. E mais uma vez eu peço ao senhor. E agora eu lhe enviarei a carta mais horrível que escrevi na vida. Respeitosamente, Bernard Horton. E mandou a carta para ele. Bem, eu tenho várias perguntas aos senhores. Os verbos mentais construídos pelo senhor Léo resistirão a isso? O romance que ele construiu, as ideias que ele teve, todos os meios que ele trocou diante de uma carta como essa? O mundo lá factual que esse Léo tem evitado solenemente de todas as formas, o encontro com ela, que várias vezes propôs isso, pois lá de fora esse mundo se precipita em relação a ele. Por um outro, pelo mesmo elemento semiótico, mas convidando ele a se expor por um outro elemento semiótico, apostando que ao fazer isso, esse elo que se construiu por essa semiose se destruirá. No entanto, será que essa própria emissão já não foi suficiente para desfazer tudo? Vamos trocar o dado de semiose. Vamos pegar pessoas que tiveram relacionamentos extraconjugais. Se subitamente, no meio desse relacionamento, às escondidas, cheio de segredos e nominações, a esposa, o marido, entre aspas, traído, que não sabe o que está acontecendo, surge do nada e manda uma emissão como essa à pessoa. Diz, olha, eu sei que você está saindo com meu marido, com a minha esposa, sei que está acontecendo isso, eu tenho uma família, eu tenho filhos, meu marido e minha esposa, ele é uma pessoa assim, assado, não sabe exatamente o que está fazendo, o que você está fazendo com a nossa família e tudo mais. Será que uma emissão como essa não destruiria boa parte desses relacionamentos? Provavelmente sim. O quanto a gente não sabe. Mas muitos relacionamentos, as ocultas, as escondidas, que ferem certas pautas de urbanidade, de ordenação social, não suportariam isso. E é o que houve aqui. Querem ver a resposta que o Léo manda para ele? 4 horas depois. Prezado Sr. Hotner, recebi seu e-mail. Não sei o que lhe dizer a respeito. Nem mesmo sei se devo dizer algo. Estou perplexo. O senhor não só se humilhou, mas envergonhou a nós três. Tenho de refletir a respeito. Vou me afastar por um tempo. Não posso prometer nada ao senhor. Absolutamente nada. Meus cumprimentos, Léo Lake. Bom, no dia seguinte ela escreve, né? Léo, onde anda você? Escuto sua voz sem parar, tal. e pergunta por ele, manda outro e-mail um dia depois: Léo, o que está acontecendo? Por favor, me escreva, M. Aí o Léo não escreve nada para ela, mas escreve uma outra carta para o marido da M. Olha a carta que ele manda: Senhor Hotner, proponho ao senhor um acordo. O senhor tem de prometer uma coisa. Eu lhe prometo uma compensação. Eu prometo ao senhor que não vou contar para sua mulher M nada sobre seu e-mail para mim, nem o que está por trás dele. E o senhor tem de me prometer que não vai ler nunca mais nenhum único e-mail de sua mulher para mim ou meu para ela. Confio que o senhor não irá quebrar a promessa, se a fizer. E o senhor, por sua vez, pode ficar certo de que vou manter a minha palavra. Se estiver de acordo, escreva sim. Caso contrário, contarei tudo à sua mulher. Saudações, Léo Lake. O que acham de uma resposta como essa? O Léo escreve para ele, não diz que vai fazer qualquer coisa, se aproximar dela, se afastar dela, nada. Só diz que ele nunca mais deve ler. Se ele prometer que nunca mais vai ler, ele não fala nada para ele. Agora, se ele não disser nada, ele vai lá e vai contar para Amy que o marido dela leu tudo. Mas o que é isso? Será que esse Léo Lake que perdeu completamente a noção das bases categoriais da época dele? 2 horas depois. Sim, senhor Lake, eu posso lhe prometer isso. Não vou ler qualquer e-mail que não for endereçado a mim. Já li muita coisa proibida. Permita-me uma pergunta. O senhor vai encontrar a minha mulher?
Não, só Deus sabe.
10 minutos depois. Senhor Hotner, isso eu não posso responder. E mesmo que eu pudesse, eu não faria. Em minha opinião, com o seu e-mail para mim, o senhor cometeu um erro catastrófico, sintomático de uma omissão grosseira e que provavelmente já dura anos no seu casamento. O senhor se dirigiu à pessoa errada. Tudo que o senhor me contou deveria ter contado à sua mulher, e por sinal, muito antes, desde o começo. Eu recomendaria ao senhor que fizesse isso urgentemente. Recupere o tempo perdido. De resto, eu lhe pediria que não me mandasse mais e-mails. Acho que tudo já foi dito, tudo que o senhor achava que deveria me dizer. Já foi além da conta. Saudações cordiais, Léo Lake. E aí, ele mandou um e-mail para M, dizendo que voltou de viagem, estava em Colônia, na Alemanha, que estava muito tumultuado, família, etc. e tal. E que vai ficar fora um tempo, mas quando voltar, escreve. Passam 5 minutos e a Amy manda um e-mail para ele com uma única linha, assim, ó: como ela se chama? Ele responde em 10 minutos: como se chama quem? 4 minutos depois: Léo, por favor, não ofenda minha inteligência e meu faro pró-Léo. Quando você se gaba das viagens a trabalho tumultuadas e de aproveitar o tempo bom, reclama do cansaço, fala que não quer ser achado e me ameaça com votos de agradáveis dias de verão, então para mim só pode ser isso: alguém. Ela botou em letras grandes. Como se chama ela? É a Marlene? Não, Amy, você está enganada. Não tem Marlene nem ninguém. Eu preciso apenas me retirar um pouco. As últimas semanas e meses me esgotaram. Preciso me recuperar. 1 minuto depois. Recuperar-se de mim? 5 minutos depois, ele escreve: não, recuperar-se de mim. Darei notícias em alguns dias, prometo. 3 dias depois, ela manda uma carta imensa para ele, com o título: Léo faz falta. Eu sou eu, Léo. Eu sei que você está aí. Está se recuperando de si mesmo. E aí começa a colocar, né? Que passou horas de madrugada pensando, conversando com uma amiga, etc. Termina a carta dizendo: ah, Léo, 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 está tudo tão difícil para mim nesse momento. Eu não estou de bom humor. Falta-me disposição, vontade de fazer qualquer coisa. Falta-me Léo, o único. Eu não sei para onde tudo isso vai levar. Não quero saber de jeito nenhum. Para mim, tanto faz. O importante é que você me escreva logo, de novo. Por favor, se apresse com sua recuperação de si mesmo. Quero beber vinho de novo com você. Quero que você queira me beijar de novo. Essa frase está clara? Eu não preciso de beijos de verdade. Preciso daquele que, em algumas situações, quer me beijar urgentemente, sem falta, imediatamente, de modo que não consegue escrever outra coisa a não ser isso. Eu preciso do Léo. Estou me sentindo tão sozinha, com uma garrafa de uísque. Bebi tanto uísque. Você percebeu? Como seria por acaso a vida com você? Por quanto tempo você iria querer me beijar urgentemente, sem falta, imediatamente? Por meses? Semanas? Anos? Para sempre? Eu sei que não devo pensar assim. Sou feliz no meu casamento, mas me sinto infeliz nele. Isto é, eu acho uma contradição. A contradição é você, Léo. Obrigada por ter me ouvido. Eu ainda vou beber um uísque. Boa noite, Léo. Você me faz tanta falta. Bah. E aí, durante vários dias, ela manda pequenos recados que ele não responde, ele não responde, ele não responde, ele não responde. Um dia chega, alguns dias depois, assunto, e-mail de resposta. Ele escreve: Querida M, eu vou ler as primeiras linhas e vocês já vão saber do que trata esse longo, imenso e interminável e-mail. Querida M, precisei apenas de algumas horas para tomar uma decisão que vai mudar a minha vida. Tá aí? Tá vendo? Aí ele disse que vai dirigir um projeto na universidade, que vai sentir falta dela, que vai ficar agora realmente por lá. E agora quanto a mim? Pela primeira vez ele vai falar dele. Olha o que ele vai dizer: M, eu tenho 36 anos. Vocês imaginaram que o Léo teria essa idade? Por tudo que ele escreve? Não pretendo manter contato a vida toda com uma mulher que só está livre para mim por e-mail. Boston, nos Estados Unidos, me dá a oportunidade de recomeçar. Eu, de repente, tenho novamente vontade de conhecer uma mulher de uma maneira pobre, de conservadora. Primeiramente eu a vejo, daí ouço a sua voz, então sinto seu cheiro. Depois talvez eu a beije. Em algum momento, posteriormente, eu por acaso escrevo um e-mail para ela. Olha aquela questão que um dos nossos colegas colocou há pouco, né? Ele quer agora diferente. E agora ele vai querer construir verbos mentais dessa forma. Primeiro, pelo elemento tátil, presencial e tudo mais, por outro elemento semiótico, não mais esse. Veja o impacto que a carta do marido da M causou. O caminho inverso que nós trilhamos foi e é incrivelmente excitante, mas não leva a lugar nenhum. Preciso tirar um bloqueio da minha cabeça. Durante meses eu vi M em cada mulher bonita que passou por mim na rua, mas nenhuma delas podia se equiparar à verdadeira, nenhuma podia competir com ela, pois a verdadeira eu tinha longe de qualquer lugar público, isolada da sociedade, separada somente para mim no meu computador. Lá, ela me apanhava no trabalho, lá ela esperava por mim antes ou depois do café da manhã, lá ela me dava boa noite depois de um longo dia. Muitas vezes ela ficava comigo até o amanhecer, no quarto, na cama, enfiava-se comigo sob o cobertor, mas no fim das contas ela era inalcançável, intangível para mim. Sua imagem era tão delicada e quebradiça que ela não poderia suportar meu olhar real sobre ela. Sem logo ficar com ranhuras e sulcos, essa M artificial me parecia tão frágil que viraria ruínas se eu a tocasse de verdade. Fisicamente, ela não era mais do que ar entre as teclas com as quais eu a invocava dia a dia. Bastaria soprar e desapareceria. Sim, M, para mim acabou. Vou fechar a minha caixa de entrada, vou assoprar o teclado, vou sair da tela, vou me despedir de você, Léo. Bom, no dia seguinte veio uma carta dela com o título Por que uma despedida assim? Vejam, se ele não tinha outra maneira de destituir esse verbo mental, se ele encontrasse com ela, por exemplo, Poderia. Mesmo que ela fosse muito agradável, querida e tudo, e fechasse com as imagens mentais dele, ainda teria uma oportunidade de contrastes e contornos. Mas provavelmente o verbo mental que ele construiu e o desastre dessa carta, que essa carta promoveu, arruinaram, inclusive, isso, essa possibilidade, ok? Vejam aqui e relembrem todos os cuidados que vocês aprenderam durante esse curso, nas aulas que foram editadas e mandadas para vocês. Quantas e quantas inúmeras vezes eu falei sobre os cuidados, o respeito, à constituição dos verbos mentais. Olha até onde ele foi com isso. Com outro também, não é? Que quando construímos verbos mentais, eles costumam ganhar vida própria, interagir. Tudo o que vocês aprenderam. Ah, bom, e ela manda esse e-mail, né? Aquele foi seu último e-mail? Isso não existe. Eu desconheço aqui seu último e-mail, Léo. Olá, não vou esperar por uma brilhante performance humorística, se é o que você quer é sair de fininho. Mas o que foi aquela farsa trágica e amarga? Que espécie de despedida foi aquilo? Como posso imaginar sua cara quando você assoprou melodramaticamente nas teclas? Sim, ok, eu me descuidei um pouco nos últimos tempos. Também comecei a falar sem parar. Meu temperamento, que em geral é um peso mosca, às vezes estava pesado como um saco de concreto. Sim, saí por aí carregando o nosso imenso pacote de correio eletrônico. Eu me apaixonei um pouquinho pelo Mr. Anônimo. Isso lá é verdade. Nós dois não conseguimos mais tirar um da cabeça do outro. Aí nenhum deve nada ao outro. O que é um motivo para nos tornarmos agora uma espécie de Tristão e Isolda virtuais. Quer viajar para Boston? Viaje. Quer interromper contatos comigo por e-mail? Interrompa. Mas não interrompa assim. Isto é, tanto do ponto de vista da escrita, quanto do emocional, abaixo do seu nível, abaixo da sua dignidade, meu caro amigo. Assoprar as teclas? Por favor, Léo. Só posso pensar assim. Então era assim o tempo todo. A voz desse cara? Por favor, prove para mim que esse não foi o último e-mail que você me escreveu. Para terminarmos, quero algo positivo. Surpreendente, uma partida grandiosa, com graça. Diga-me, por exemplo, e por fim eu sugiro a você que nos encontremos. Isso seria, ao menos, um fim engraçado. Bem, agora eu vou ali me esgoelar de chorar, se você me permite. Ele escreve 5 horas depois. Olha a carta que ele escreve. Querida M, e por fim eu sugiro a você que a gente se encontre. Tá vendo? 5 minutos depois ela diz, você não está falando sério. 1 minuto depois, sim, eu não vou brincar com isso, M. 2 minutos depois, o que eu devo esperar disso, Léo? É uma brincadeira? Eu lhe dei uma contrassenha? Converti você de melodramático num satírico com as minhas palavras? 3 minutos depois, não, M, não é nenhuma brincadeira. Isso é um propósito muito bem pensado. Você se antecedeu a mim. Portanto, mais uma vez, M, eu gostaria de terminar nossa relação por e-mail com um encontro. Deve ser um encontro único, antes de eu me mudar para Boston. 50 segundos depois. Encontro único? O que você promete em relação a ele? 3 minutos depois. Conhecimento, alívio, relaxamento, clareza, amizade, a resolução de um enigma escrito por aqui, mas, no entanto, indescritivelmente superdimensionado. Uma sensação boa depois. A melhor receita contra o vento norte. Um término digno de uma excitante fase de vida. A resposta é simples. Para milhares de perguntas complicadas ainda em aberto. Ou, como você mesma disse, pelo menos um fim engraçado. Bom, e aí eles começam a combinar o que de fato vai ser esse último encontro entre eles, tá bom? Ela recua um pouco, ele recua um pouco, mas ambos estão decididos a isso. Falam sobre um fim digno. E ele insiste. Várias páginas depois ele diz, M, você deve saber por que quer me encontrar, se realmente quer. Eu só posso lhe dizer uma coisa, quero encontrar você. Também já expliquei exaustivamente por quê. Com todo o meu carinho, boa noite. Aí ela escreve um minuto depois: Léo Iceberg. Então era assim o tempo todo a voz desse cara? Na verdade, estou muito triste. No outro dia ela diz que: querido Léo, pelo visto você não escreve mais espontaneamente. Você ainda me responde? Por quanto tempo ainda? Quando você vai viajar para Boston? Cordialmente, M. E aí ele diz que já está em preparativos, que ele vai realmente viajar, e faz com que ela entenda que é importante que eles se encontrem. Eles começam a trocar vários e-mails assim, de uma única linha. Vários, olha aqui, quantas, tá vendo? Às vezes duas, três palavras apenas sobre o encontro que eles vão ter. Imaginem a expectativa, quer dizer, não sei se expectativa, não sei se nessa altura o Léo já não tinha destruído dentro dele tudo, né? Só queria se ver de fato. Depois de muitos e muitos e muitas páginas aqui de e-mails curtos, assim, ó, só de uma linha, lá pelas tantas ele escreve assim, ó: eu não pretendo mais absolutamente nada. Quero somente ver a mulher que me acompanhou durante meses, que marcou a minha vida. Quero ouvir mais a sua voz agradável, mais uísque e unhas. Quero olhar seus lábios quando ela diz: o que você pretende, Léo? Você queria um encontro de despedida, se é o que eu me lembro bem? Como se movem os cantos da sua boca? Como é o brilho dos seus olhos? Como é que se levantam as suas sobrancelhas quando ela diz frases assim? Que tipo de mímica acompanha a sua ironia? Que marcas o vento norte noturno deixou ao longo de anos em suas bochechas? Centenas de coisas assim me interessam agora na M. Ela escreve depois para ele 5 minutos. Seu interesse chega relativamente tarde, Léo. Você vai ter pouco tempo para suas pesquisas do meu rosto durante esta noite. Quantas horas você havia planejado? Quanto tempo eu devo permanecer ali? 3 minutos depois ele responde: o tempo que a gente quiser. 1 minuto depois: e se a gente quiser tempos diferentes? 4 minutos depois: então vamos nos basear naquele que quer menos tempo. 50 segundos depois: você quer dizer que você vai se basear. 40 segundos depois: ninguém disse isso. Vinte minutos depois, ela escreve: é surpreendente como tanta coisa não é dita, embora a gente converse sem parar. Por exemplo, como vamos nos cumprimentar? Vamos apertar as mãos? Vamos dar um tapinha nos ombros? Será que devo lhe estender os dedos bem juntinhos para que você os beije? Devo lhe oferecer uma das bochechas marcadas pelo vento norte? E aí você vai se aproximar? Ou vamos simplesmente ficar olhando um para o outro por certo tempo como extraterrestres? 3 minutos depois ele escreve: eu sugiro lhe entregar na mão uma taça de vinho e aí brindamos, a nossa. 2 minutos depois: você também tem uísque? Mas não pode ser uma garrafa vagabunda com limo no fundo, em que restam apenas 3 dedinhos de um líquido amarelado. Nesse caso, eu vou estabelecer o tempo e o encontro será breve. Ele responde 1 minuto depois: nosso encontro não será pior por causa do uísque. E eles ficam nisso sem parar. Interessante como eles, de qualquer coisa eles fazem assunto, né? Eles continuam conjecturando sobre o encontro que eles vão ter logo à noite, hein? Logo à noite. Estamos no final do livro, estão vendo aqui? Temos 4 páginas apenas aqui, ó. Estamos na página 176. Lá pelas tantas, ela diz: Léo, 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 suponhamos que a noite seja melhor do que você está esperando. Suponhamos que você se apaixone pela mulher que você vai ver, pelos gestos que acompanham sua ironia, pela entonação de suas palavras, o movimento de suas mãos, os olhos, os cabelos. Os peitos eu vou deixar fora disso. O lóbulo de sua orelha direita, a caneta esquerda, a canela esquerda, tanto faz. Suponhamos que você perceba que nós dois estamos muito mais ligados do que permitia o servidor da internet. Que não pode ter sido mera coincidência a gente se aproximar. Léo, será que você não vai querer me ver novamente? Será que não vai querer me escrever novamente de Boston também? Será que você vai querer estar comigo? Será que você não vai querer ficar comigo? Será que você não vai querer viver comigo? 10 minutos depois ele escreve, olha em letras garrafais aqui, ó. Uma linha só. M, você não está livre para viver uma vida comigo. Bom, o que acham que acontece em seguida desse encontro? Seja lá o que aconteceu, o autor da obra nos deixou apenas 3 páginas para nos contar isso. O que pode ter acontecido? Ter havido alguma grande surpresa? Eles continuam falando até pouco antes do encontro deles. E no capítulo 10, eles conversam muito. Ele diz assim ao final, Amy, eu acho que ainda preciso lhe falar detalhadamente sobre Boston. Você tem uma imagem completamente errada de Boston, de mim e de Boston. É bem diferente do que você imagina. Eu tenho de lhe explicar uma coisa, tem muita coisa a ser explicada, muita coisa para se entender, você entende? 1 minuto e meio depois ele escreve, devagar, Léo, uma coisa depois da outra. Temos tempo para Boston, temos tempo para explicar. Temos tempo para entender. Agora vamos primeiro nos encontrar. Até daqui a pouco, meu querido. 45 segundos depois ele escreve. Até daqui a pouco, minha querida. Bom, aí há um salto. O autor salta para a noite seguinte a esse encontro. E ela manda uma carta para ele, um e-mail chamado Vento Norte. Olhem, eu vou ler as primeiras linhas e vocês vão entender tudo. Querido Léo, eu sei que é imperdoável. Seu silêncio é uma prova disso para mim. Você não pergunta nada. Você não pergunta absolutamente nada. Essa é a lição que você está me dando. Nenhum acesso de fúria, nenhuma tentativa de salvamento, nenhuma atitude desesperada. Você não faz absolutamente nada. Você fica calado. Você deixa passar tudo sem uma única palavra. Você não pergunta por quê. Você faz como se soubesse. E com isso, você me castiga ainda mais. Sua decepção só pode ser a metade da minha, pois a minha adiciona-se à percepção da sua. Léo, vou lhe dizer por que no último segundo, e não é um eufemismo, foi realmente no último segundo, vou lhe dizer por que eu não fui à sua casa. Ela faltou ao encontro, gente. Ela estava saindo de casa. A carta aqui que ela escreve é longa, tá? Então eu vou resumir para os senhores o que aconteceu. Ela estava saindo de casa, ok? E quando estava saindo, o marido dela, de alguma maneira, imaginou que ela estava saindo e desejou a ela que ela se divertisse. Divirta-se, disse ele. M. Só tem um problema, o marido nunca a chama de M. Quem chama de M é o Léo nas cartas que eles trocaram. E quando ele disse isso, ela se deu conta de que o marido sabia de tudo. Se disse, divirta-se, M. Não é? Ela disse que ele uma vez já chamou ela assim no passado, mas que ele a chamava de Emma, nunca de M. Quem a chamava de M é o Léo nas cartas. E que aí ela tomou um choque tão grande que ela retornou para casa e ficou pensando mil coisas e não foi ao encontro. Então ela diz aqui na carta dela que por uma letra ela resolveu faltar isso e escreve isso para ele, escreve essa longa carta. Ela termina a carta dela, estou na última página do livro, ó. Tá bom? Vamos à última folha. Ela disse que teve medo dela mesma, por alguma razão. Voltou para dentro de casa, subiu para o quarto e queria lhe escrever um e-mail, mas eu não conseguia botar nenhuma palavra para fora. E veio essa frase patética, abre aspas. Meu querido Léo, hoje eu não posso ir até a sua casa. Está além das minhas forças, fecha aspas. Isso que ela passou o livro inteiro querendo se encontrar com ele. Fiquei olhando para ela por alguns minutos e então apaguei a mensagem. Eu não era capaz de rejeitar você. Teria sido como rejeitar a mim própria. Léo, aconteceu uma coisa. Meus sentimentos ultrapassam a tela do computador. Eu acho que amo você. E Bernhard percebeu isso. Estou com frio. O vento norte está batendo bem na minha cara. O que faremos daqui para frente? 10 segundos depois vem a resposta do Léo nas 5 linhas que finalizam o livro. Olhem o que diz. Atenção, em letras altas, ó. Mudança de endereço eletrônico. O destinatário não tem mais acesso às mensagens enviadas para este endereço. As novas mensagens serão automaticamente apagadas. Em caso de dúvida, o administrador do sistema coloca-se à sua disposição. Assim termina a obra de Daniel Glatter, autor austríaco, e o título desse livro é Amor. Só que no lugar da letra A, tá um arroba. Fim da obra. Agora vou desligar o gravador para que a gente possa ouvir e conversar com os alunos e os colegas as nossas questões. Bom, fechando a aula então e respondendo ao colega sobre o que ele colocou, durante todo o curso vocês viram isso, né? O respeito, o carinho, a alteridade que nós temos que ter com os verbos mentais, com as criações que fazemos. As criações, uma palavra, um gesto de carinho, um poema, uma pintura, uma amizade, um relacionamento, isso cresce, isso se desenvolve, não são coisas para os nossos caprichos, para os nossos sintomas. Então, os cuidados precisam estar sempre na pauta do dia. A gente constrói os verbos mentais, as terapêuticas por imagem, como amigos de jornada, como elementos que vão estar conosco. E mesmo o menorzinho deles merece nosso carinho, nossa consideração, nosso respeito. Veja que quando se acontecesse conosco o que houve nesta obra, o que fazer a respeito? Observem como é a EP de cada um de vocês. Primeiro, se levassem algo tão longe quanto foi levado isso, não é? E vejam que o Léo passou não é nada agradável, né? Os verbos mentais que ele construiu, esteja ele como for, tivesse construído isso aí com aquela carta do marido da Amy, foi um arraso da quarteirão. Ele se dissolveu com aquilo ali, ele não teve mais como ir em direção a ela, como fazer qualquer coisa. E então ele aceita o que ela vinha pedindo sempre, um encontro, não é? Mas aí que encontro era esse? O que que era? Era uma despedida, provavelmente, o que que seria aquilo? Não é? Precisa ir tão longe, não há mecanismos que a gente possa fazer, como tratar uma situação tão dilemática com respeito? Se desculpando com o que causamos, tentando agora fazer elementos de conciliação, de reparação, na medida em que isso for possível. Sim, muitas vezes dá. Muitas vezes, eu, se escrevesse essa história no lugar do Daniel Glatow, teria escrito com outro final, com um final bem diferente, como foi Anna e o Dr. Finkelstein, né? A Hannah, uma menina extremamente dúbia e problemática, mas a obra caminha em outra direção. O Daniel deu um final melancólico, sofrido, triste, que nos deixa com uma sensação enjoada em torno disso, né? É, com uma... Agora, há outros finais. Nós podemos, cada um de nós, fazer um final diferente. E certamente eu acho que com tudo que vocês aprenderam aqui no curso, vocês não conduziriam dessa forma, sabe, com essa... Hoje não conduziriam. Se já conduziram no passado, penso que hoje não fariam isso, né, com tudo que estudamos aqui.